Nobre presidente senador Paulo Paim, que preside essa sessão, nosso chefe da Comissão de Direitos Humanos, que hoje de manhã, uma audiência pública extraordinária de vários participantes, fez um relato que foi o primeiro semestre, sempre lutando nessa caminhada, sempre levando, cumpridor das obrigações. Eu, ao lhe cumprimentar, senhor presidente, nobres colegas, eu quero também dizer que essa manhã, aliás, a comissão mista que analisa o Código Florestal continua reunida. Começou de manhã para ver se consegue entrar num consenso, mas ainda se encontra debatendo nesse instante, para ver se é possível consensuar uma saída em relação ao novo Código Florestal no país, que já vem há tempo sendo tratado nessa casa. E o outro caso também que foi analisado aqui, com as ponderações também de Vossa Excelência, que preside a sessão, do senador Sérgio Souza, e com a participação da senadora Ana Amélia, que presidiu hoje uma audiência pública, por sinal, por tanta gente que havia do Brasil inteiro, dos produtores de suínos, com o comparecimento de muitos deputados federais, também estaduais, prefeitos, associações, cooperativas, produtores do Brasil inteiro, foi usado o espaço do Petrônio Portela, que eram centenas de participantes nesse encontro, com o ministro da Agricultura, com todas essas pessoas, num debate para ver se encontra uma saída para o caso da suinocultura no Brasil. E um dos temas levantados, que tive a honra como membro dessa comissão também de abordar, é que nós, apesar de tentar encontrar caminhos para essas coisas todas, para mitigar os prejuízos, está na hora de que o Ministério da Agricultura, e essa foi a tese que levantamos, levante um, para criarmos um, para sabermos e termos em mão, para ver quanto é que se, qual é a produção, o que é que nós temos no Brasil. Hoje não há um controle em função da oferta e a demanda. Então, tem um levantamento de qual é a oferta, qual é o que é que se possui, qual é o fator produtor no Brasil, o que é que se tem. Então, esse fator produção, essa de levantar esse movimento, ter o controle disso, quanto é que nós produzimos, qual é a nossa produção no Brasil, na suinocultura. Ninguém sabe hoje. E os produtores concordaram, as associações de produtores nos seus estados, com a Associação Nacional, levantar isso, coordenado pelo Ministério da Agricultura, para saber qual é a nossa produção, e em cima disso, nós sabemos para colocar no mundo qual é a demanda que se vem, não só no Brasil e no mundo, e com isso dá para a gente regular isso. E mesmo, tendo em mãos isso, quando os preços estiverem melhores, passar a crise, o que é que ocorre? Muitas vezes tem aqueles aventureiros que vêm, pegam os recursos do BNDES, pegam os recursos do Banco do Brasil, do BRD, na nossa região sul, constroem granjas, e dali um ano, dois anos, de novo, vêm outras crises, e aí todo mundo entra na... que cresce a oferta, então tem que ter esse controle de produção. O chamado controle de produção, quando há espaço para crescer, primeiro fazer a oferta aos que estão produzindo. Primeiro as cooperativas, que estão há anos se dedicando a essa produção. É essa que tem que ser a saída. Os que estão dedicando. Olha, há perspectivas, abrimos mais um mercado, como é na Albânia que está se abrindo agora. Retomamos da Rússia, vamos supor. Está em outros países. Hoje é possível a projeção dos negócios, nós começarmos para o ano que vem, aumentarmos tantas toneladas desse produto. Então dá para nós autorizar. Primeiro, consultar os que estão no ramo, as famílias, os filhos desses que vêm crescendo, que estão aí e querem aumentar. E se eles não quiserem, então dá para abrir para outros que querem entrar no mercado. Se não tiver um controle de produção, nós vamos periodicamente entrar nesse ciclo de crises. Então, acho que essa é uma das grandes saídas. Mas abordando isso, senhor presidente, apenas para... porque hoje está esse debate, estão agora lá no Ministério discutindo outras saídas, eu quero levantar um tema muito rapidamente, senhor presidente, que também me preocupa e trago à tarde. É das constantes greves que estamos a sentir no Brasil. E aí eu fiz alguns apontamentos em relação a isso. Nesse momento, em todo o país, estão ocorrendo uma série de greves. de diversas categorias de trabalhadores, especialmente servidores públicos, qualquer que seja o âmbito. Ora são professores, ora médicos ou funcionários desse ou daquele órgão. Trata-se, inegavelmente, de direito legítimo dos trabalhadores, públicos ou privados, conquistado legitimamente e garantido pelo artigo 9º de nossa Constituição. Nossa ponderação, nobres colegas, vai no sentido de, antes de partir para o confronto, buscar via do entendimento, buscar a conciliação. Durante minha vida, tenho como lema um pequeno ditado, e isso eu tenho vivido, inclusive, na época quando estive à frente do governo no meu estado, que é Santa Catarina. Vale mais 2 horas de diálogo do que 5 minutos de tiroteio. Então, eu acho que conversar, discutir, reunir-se antes de deflagrar o movimento. Porque depois de deflagrado, olha, não é fácil. É um ditado que minha terra na serra diz, e não é só lá. O ditado diz, eu pago um boi para não entrar na briga, mas depois também pago uma boiada para não sair. É tal coisa. Então, o diálogo antes de deflagrar, antes de acontecer, tentar esgotar todas as partes é a melhor saída, porque depois de deflagrar, já viu. Durante muitos anos, as greves foram o único recurso do trabalhador para buscar avanços. A conquista desse direito, a bem da verdade, veio à custa de muita batalha no Brasil e no mundo, desde o século XIX até os dias de hoje. Ultimamente, contudo, temos visto uma certa banalização desse instrumento que, mesmo legítimo, causa grandes prejuízos à sociedade. Vamos ser sinceros. Mesmo ser legítima, tem uns momentos que criam uma confusão, criam uma instabilidade, deixa a sociedade intranquila, de vários setores. Não pretendo adentrar no mérito de uma categoria específica. Longe de mim de entrar no mérito, não quero. Tenho plena convicção de que, sob o prisma dos servidores, as reivindicações são sempre justas, claro. Ou uma defasagem, ou é isso, ou é aquilo, houve uma promessa, e aí eles procuram buscar. Mas, antes de paralisar serviços públicos, ou mesmo atividades privadas, deve, como disse antes, serem esgotadas todas as vias de negociação. É melhor de tudo, todas as vias de negociação. Sindicatos, centrais sindicais e todas as formas de representação de trabalhadores devem estar imbuídos desse espírito. Em verdade, um compromisso público maior com a sociedade. Obviamente, esta consciência deve vir também das categorias patronais e dos administradores públicos. E tem que cuidar muito agora, que nós estamos enfrentando um pleito eleitoral no Brasil inteiro, pleito municipal, e muitas vezes no afã das coisas, diz se vou fazer isso, vou fazer aquilo, depois assumes, olha, eu não sabia, não vou cumprir com isso. Então tem que cuidar muito com o que a gente diz também. Tem que cuidar muito, quer dizer, a classe patronal também tem que ter o cuidado para não vender muitas vezes falsas imaginações e depois não tem como concretizar, tem que cuidar, isso demais. Hoje falou e depois como é que vai fazer? É que nem jogar um saco de pena no ar e para recolher depois como vento, não é fácil, não é fácil. Então, por isso que eu digo, a reposição, por exemplo, de perdas inflacionárias, não deveria ser motivo de conflito, não deveria ser. Esse entendimento deve ocorrer, eu diria, naturalmente. Se houve no período 2, 3, 5, 7 de inflação, porque geralmente a arrecadação também ela acompanha, o produto acompanha, que vende. Quer dizer, porque senão o trabalhador também, com o tempo, o seu orçamento começa a ser comprometido. Porque se foi estipulado há um ano nessa base, Se houve 10% de correção disso, 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 se ganhávamos por mil, ele, em 10% ele deixou, falta 100 reais. De um lado ou de outro, como é que vai fazer isso? Como é que vai repor? Porque o produto, ele aumenta, se houve inflação, porque aumentou. Isso, os custos são aí, são custos relacionados. Isso em tudo, é da educação, é da saúde, até no medicamento corre isso em tudo. Isso não tem como fugir. Quer dizer, isso tinha que ser uma coisa natural. Acho que não podia ser considerado movimento e nenhuma paralisação. Parar o hospital, parar a saúde, parar as aulas. Acho que tinha que ser uma coisa muito natural. Então, quando fizeram tratados, olha, vamos isso, acho que é o mínimo. Uma coisa tinha que ser uma coisa, um entendimento muito maduro. Com relação aos reajustes, o espírito de responsabilidade e ponderação deve reinar em ambos os lados. Reajuste quando é alguma coisa que reajuste. Quando acertou-se um preço, vamos fazer um reajuste. Bom, aí é outro. A inflação, a reposição, isso não é reajuste. A reposição, eu não considero reajuste. Repôs, porque já estava ganhando isso. A mesma coisa que trocar um carro. Eu comprei um carro hoje, vou trocar daqui, um ano, daqui 2 anos, vou trocar o carro, se eu vou entregar meu carro para comprar outro, vou ter que repor. Lá, não sei se é 20%, ou 10%, ou 15%, ou 20%, para repor, para ter o mesmo, cara. Só mais atualizado, mas se a mesma coisa é a pessoa, mas se está comendo hoje, daqui um ano, daqui 2 anos, não vai comer menos, quer dizer, a sua alimentação, ou as necessidades básicas, isso, quer dizer, aí a reposição não é aumento. Então temos que ter essa maturidade. Agora, aumento real, aí eu acho que essa discussão tem que ser madura, eu acho que aí não deve, olha, se não fizer o mesmo, para tudo. Tá? Eu acho que não, aí tem que ter essa maturidade para não ensejarmos muitos problemas, porque depois de entrar e paralisar, dá no que dá muitas vezes, aí é duro. E para sair desse problema não é fácil. Então, com relação aos reajustes, o espírito de responsabilidade e ponderação deve reinar em ambos os lados, além de, no setor público, a respeito da lei de responsabilidade fiscal. Quer dizer, a lei da responsabilidade fiscal ela tem que ser observada. Agora, na reposição, não. A reposição, geralmente, se acompanha. Se acompanha. Agora, se for para reajuste, tem que cuidar também a lei da responsabilidade fiscal. Isso é o tanto faz se for na iniciativa pública ou mesmo na privada. Tem que ter os cuidados, tem que ver de onde é que sai. E por ali é que tem que ter um diálogo maduro, então. Em uma democracia que caminha firmemente rumo à maturidade, a greve, direito estabelecido e positivado, será sempre instrumento legítimo. Sua utilização excessiva e, às vezes, irresponsável, que a gente não quer, contudo, além de prejudicar a sociedade, estar sujeita apenas, não contribui em nada para a conquista dos objetivos comuns de nossos trabalhadores. Então, eu acho que é um chamamento à maturidade, um chamamento que haja um entendimento e que se possa esgotar no diálogo, na conversa madura, responsável, é a melhor saída. Eu conheço de muitos pais, amigos, de outros que estão aí, nós estamos com um drama agora aí, o coitado do Mercadante, que não é por isso ministro da Educação, mas ele não está encontrando o caminho. E nós estamos com a greve, é um exemplo, né? Nas nossas universidades aí, de já uns 2 meses, uma coisa que o vale mais, comprometendo, por exemplo, o semestre. Já muitos desses universitários que estão em um colateral agora, tem que remodelar todo o projeto. Já fica toda uma coisa. Quer dizer, cria um. Já tinha reserva para fazer em outros lugares, para fazer um aperfeiçoamento, ou para fazer não sei o quê, e assim por diante. Isso cria uma confusão, como se diz na gíria. E assim, em todos os setores, ou mesmo em outras escolas, outros colégios, ou em outros setores, ou é saúde, ou é segurança, ou é da fiscalização, ou é da arrecadação, onde for. Eu acho que a reposição, quando se discutir, a reposição ela tinha que ser uma coisa...
automática.
Não pode ser já a razão de ter greve. Não, nem, por parte patronal e da parte do trabalhador, é repor. Ele estava ganhando R$ 1.000 e com a inflação de um certo tempo, hoje não está, está em 930. Então tem que repor aquilo assim, automático. Agora, quando é reajuste, aí tem que ter o debate maduro.
Eu queria cumprimentar o pronunciamento de Vossa Excelência, um pronunciamento corajoso, autêntico e sincero.
Eu sou sincero.
Vossa Excelência está defendendo a tese, que eu também defendo, que a greve é um direito legítimo dos trabalhadores, principalmente quando eles não estão recebendo sequer a inflação, que é o eixo do seu pronunciamento, né? Eu acho que nós tínhamos que ter uma política no país que dissesse o correspondente à perda inflacionária causada nos salários automaticamente, uma vez por ano, incorpora. E a sociedade se molda a isso porque é necessário. É o caso dos servidores. A maioria dos servidores públicos, como das universidades, é uma situação de perda inflacionária. E por isso que eu entendo também o pronunciamento de Vossa Excelência, que disse que o ministro Aloysio Mercadante, com a maior boa vontade, não está na alçada dele, porque ele depende da fazenda, do planejamento. E por isso eu, na mesma linha de Vossa Excelência, espero que prevaleça o diálogo. Hoje, na Comissão de Direitos Humanos, foi proposto, inclusive, que eu chamasse uma audiência pública para tentar encontrarmos caminho da situação da greve, principalmente dos servidores e da área dos professores e da área do serviço público. Veja bem que os caminhoneiros já anunciaram hoje pela manhã, casualmente na comissão, pelo presidente nacional dos caminhoneiros, o Tigrão, que vão fazer uma greve nacional no dia do caminhoneiro, dia 26, se até lá não for acordado algum tipo de procedimento em relação à situação deles. Então, Vossa Excelência está alertando que precisamos dialogar, conversar, construir uma política de entendimento. Acho que todos os senadores se manifestaram já com as suas preocupações em relação à greve dos professores, que já vai mesmo para 2 meses. Quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo equilíbrio, tranquilo, e claro que o aumento real é fruto aí de um outro procedimento, com muito mais calma. Nós mesmos estamos brigando, e Vossa Excelência é meu parceiro, o senador Mozarredo também, o senador Garibaldi Alves também, para que haja uma recuperação dos benefícios dos aposentados. Nós estamos tentando dialogar, achar uma saída. Mas a situação dos servidores e principalmente dos professores é delicada. É preciso achar uma solução.
Eu concluo, então, ainda mais com as ponderações de Vossa Excelência, senador Paulo Paim. Então, nós tínhamos que... Isso tem que ser uma coisa normal, me parece, né? Principalmente para as classes menos privilegiadas no Brasil. Acho que a reposição ela é uma coisa muito... está embutida, né? Porque não quer ganhar uma reposição para poder fazer altos negócios ou coisa que o vale. Não é. É uma coisa de vida normal. A vida cotidiana, durante o ano que vem, quer dizer, é isso. Por exemplo, pega aí no salário mínimo, além da reposição, sempre há
um PIB, um crescimento pelo PIB.
Pelo PIB, quer dizer, há um acréscimo real. Mas ele tem um privilégio, mas eu acho que é justo isso. Isso é justo. Há um crescimento do PIB, é possível? Então, no mínimo, para ir sempre levantando um pouco, porque quem ganha o mínimo já está, olha, está pedindo água. Né? Mas esse tem, além da reposição, ele tem uma reposição ali do PIB, uma coisa de real, esse tem garantido. Né? Mas os outros, no mínimo, a reposição, eu acho que isso não podia ser motivo de paralisações, etc. Né? E aí, quando outras questões, outras eu conclamaria para a gente ter a maturidade fora disso, o diálogo, porque sempre medindo as consequências que pode ocorrer, porque não é fácil isso, às vezes tem setores que possam, né? Eu acho que nós temos que ter esse cuidado para não, como já disse antes no começo, muitas vezes ele entra e não sabe como sair. Ou como aquele que diz, eu pago um boi para não entrar numa briga, mas pago a boiada para não sair. E aí ninguém quer se entregar e fica a sociedade toda nesse drama. Então, acho que nós temos que ter essa consciência. Agradeço ao senhor presidente por ter tolerado ultrapassar o tempo também. Mas são ponderações que nós precisamos refletir, meditar. Eu acho que isso é importante para todos nós.